DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 30 de junho. Os extremistas islâmicos em combate na Síria e no Iraque declararam a criação de um califado islâmico, um sistema teocrático que desapareceu há quase 100 anos com a queda do Império Otomano. Numa gravação divulgada na internet, um porta-voz do Estado Islâmico do Iraque e do Levante declara Bakr al-Baghdadi, califa e líder dos muçulmanos, em toda a parte. Segundo o áudio, o objetivo dos terroristas do ISIS é conquistar Bagdad e depois estabelecer um califado transnacional. Na Síria, extremistas sunitas da milícia ISIS crucificaram 8 seguidores de grupos rebeldes moderados, depois de espancados numa praça pública da província de Alepo. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os homens não resistiram aos ferimentos. Eram acusados de pertencer a grupos da oposição, apoiados pelo Ocidente. Mais a norte, junto à fronteira com a Turquia, um outro homem foi também sujeito à mesma prática. O presidente norte-americano Barack Obama considera os extremistas islâmicos com passaportes europeus uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Em entrevista à ABC News, o presidente mostrou estar preocupado com os europeus que viajaram para combater ao lado dos rebeldes na Síria e no Iraque. Obama pediu à inteligência norte-americana e aos serviços secretos da Europa um maior controlo dos movimentos dos suspeitos no regresso ao velho continente. Depois da libertação dos últimos 4 observadores da missão europeia da OSCE, mantidos em cativeiro por rebeldes pró-russos na Ucrânia, a Alemanha e a França pediram mais esforços a Kiev e a Moscovo para acabar com a violência no leste do país. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande reiteraram que devem ser tomadas medidas adicionais para estabilizar a região. De acordo com um comunicado do Eliseu, os líderes exigiram também o prolongamento do cessar-fogo e a implementação do plano de paz do presidente da Ucrânia. A Alemanha enviou para Cabul, no Afeganistão, um mediador para analisar a disputa sobre a suposta fraude eleitoral no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, decidiu enviar um diplomata com o intuito de acalmar a tensão à volta da contagem de votos para as eleições presidenciais do país. Na Nigéria, membros do grupo radical islâmico Boko Haram incendiaram no domingo várias igrejas perto de Chibok, no nordeste do país, onde mais de 200 adolescentes foram raptadas em abril. De acordo com testemunhas locais, há dezenas de mortos. A agência noticiosa France Press refere que nenhuma das fontes contactadas faz um balanço preciso das vítimas. O Fórum dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, FORPALOP, que será constituído esta segunda-feira em Luanda, visa aprofundar as relações entre os países, tendo em conta a não ingerência nos assuntos internos de cada Estado. A informação consta de uma nota explicativa do Ministério das Relações Exteriores de Angola, país que recebe a cimeira constitutiva do FORPALOP. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe são os outros países envolvidos na iniciativa. Em Angola, os chefes da diplomacia de vários países africanos vão reunir-se em Luanda no início desta semana para analisar a situação na República Democrática do Congo. O encontro está agendado para 1 e 2 de julho e contará com os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADAC, e da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. O presidente de Moçambique inicia na terça-feira uma visita oficial de 2 dias a Portugal, a última como chefe de Estado. Portugal foi, no primeiro trimestre do ano, o maior investidor estrangeiro em Moçambique. Segundo o governo português, as relações entre os dois países vivem um bom momento. No Mundial de Futebol, no domingo, a Holanda afastou o México da competição por 2-1. Também a Costa Rica eliminou nas grandes penalidades a Grécia. Hoje é dia da Alemanha defrontar a Argélia e de França jogar contra a Nigéria na luta por um lugar nos quartos de final. Mais desenvolvimentos sobre este tema à frente no Jornal da Manhã. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Holanda e Costa Rica já estão nos quartos de final do Mundial de Futebol. A Alemanha defronta hoje a Argélia. Em Portugal, são cada vez mais as candidaturas aos vistos Gold. Arranca hoje em Bona o Global Media Forum. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Hoje é dia da Alemanha defrontar a Argélia e de França jogar contra a Nigéria. Dois jogos dos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol no Brasil. É no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, que a Alemanha joga frente à Argélia. Resta saber se o feito de 1982 vai repetir-se. É que no Mundial deste ano, em Espanha, a Argélia, contra todas as projeções, derrotou a Alemanha na primeira jornada por 2-1. 32 anos depois, as duas equipas voltam a defrontar-se num Mundial. Com 7 pontos, a Alemanha fechou as contas do Grupo G e deixou para trás Portugal, Gana e Estados Unidos. A fase da competição é outra e o treinador alemão, Joachim Löw, lembra que é decisiva.
O campeonato do mundo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Uma equipa em prova pode melhorar sempre a sua performance. Estamos entregues a nós próprios. Ganhamos o jogo contra os Estados Unidos, vencemos o grupo perfeitamente. Esse era o nosso primeiro objetivo e prevalece um certo nível de satisfação. Sabemos que podemos jogar ainda melhor, não estamos no limite. O que se calhar também é bom. Agora, com a fase do mata-mata, começam os dias e os jogos decisivos.
Podolski, com uma lesão muscular, é a única baixa na Alemanha. No outro jogo de hoje, a França, que saiu vencedora do Grupo E, disputa a Nigéria, segunda classificada do Grupo F, no Estádio Nacional de Brasília. Nigéria, que venceu em 2009 a França, num jogo de preparação para o Mundial de África do Sul, que se revelou um fiasco para a equipa europeia. Ontem, domingo, a Holanda bateu o México por 2-1, com uma reviravolta ao cair do pano, apurando-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo. Até aos 87 minutos, eram os mexicanos que faziam a festa, mas a laranja mecânica deu a volta nos derradeiros minutos do jogo, em Fortaleza. O México dominou o encontro, contudo com raras ocasiões de golo. O jogo, de resto, decorreu num ritmo lento. O árbitro português Pedro Proença teve mesmo de interromper a disputa aos 31 minutos para as duas equipas se refrescarem devido ao calor intenso. O segundo tempo arrancou com Giovanni dos Santos a disparar fora da área aos 48 minutos, fazendo o 1-0 para os mexicanos. Porém, nada parou o tiro de Schneider aos 87 minutos, à entrada da área. Estava feito o empate e tudo parecia lançado para o prolongamento. Mas o 2-1 chegou nos descontos, com Untelar a converter a grande penalidade após falta sobre Robben. O resultado eliminou o México do Mundial. No domingo, também a Grécia foi afastada da competição depois da vitória da Costa Rica nas grandes penalidades. Num jogo realizado na Arena Pernambuco, a seleção da América Central impôs-se nos penaltis por 5-4, depois da igualdade a uma bola no tempo regulamentar. Brian Ruiz, aos 52 minutos, fez 1-0. No entanto, sem desistir, os gregos beneficiaram da expulsão de Duarte aos 66 minutos. Aos 91, Sócrates Papastopoulos igualou a partida. O jogo avançou para a lotaria das grandes penalidades e aí o bilhete da sorte saiu à Costa Rica, que segue para os quartos de final.
DW, segunda-feira.
O Mundial de Futebol é o tema da pergunta do dia. Relembro que a Alemanha defrontou hoje a Argélia e a França disputa um lugar nos quartos de final com a Nigéria. Que equipas passam à fase seguinte e porquê? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Portugal concedeu 476 vistos Gold em 2013. Trata-se de um regime especial de autorização de residência para atividade e investimento, que implica a criação de postos de trabalho, a transferência de capital superior a 1 milhão de euros ou a compra de imóveis de luxo. Com isto, Portugal arrecadou 304 milhões de euros no ano passado. O número de candidaturas aos chamados visto Gold não para de aumentar. Chineses, brasileiros e angolanos estão entre os mais interessados. João Carlos, em Lisboa, com mais pormenores.
Os angolanos estão entre as 5 nacionalidades estrangeiras que beneficiam dos vistos Gold, um regime especial de autorização de residência aberto pelo Estado português em outubro de 2012 para atrair o investimento estrangeiro e criar emprego. Os vistos são atribuídos a cidadãos extracomunitários interessados em fazer transferência de capital igual ou superior a 1 milhão de euros para investimentos e a 500 mil euros para aquisição de imóveis em Lisboa, Setúbal, Algarve e na Ilha da Madeira. Os chineses no topo, seguidos de brasileiros, sul-africanos e angolanos, incluindo russos, fazem parte de uma lista de 476 beneficiários dos vistos dourados concedidos em 2013, segundo o relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEFA, divulgado na semana passada. O advogado Adriano Malalane, que acompanha os vários processos de imigração em Portugal, diz que também existem moçambicanos beneficiados com os vistos dourados.
Nós sabemos que há uma comunidade em Moçambique, uma comunidade asiática, com recursos financeiros muito avultados, de origem duvidosa, e que estão também a aproveitar-se desta facilidade que Portugal concede para exportar capitais.
Entretanto, sem referir às respectivas nacionalidades, o relatório do SEF informa que apenas foram indeferidos 9 pedidos. De acordo com o documento, estes vistos dourados já renderam a Portugal mais de 304 milhões de euros. Até ao final do ano, esta facilitação de vistos, que está sob investigação judicial, deverá atingir os 2 mil milhões de euros a favor dos cofres do Estado português. O embaixador de Angola em Portugal, Marcos Barrica, considera que cabe aos países usarem soberanamente as vias ao seu alcance para estimular as respectivas economias.
Tem vindo a acompanhar, a nível da imprensa, de que há alguns problemas na execução deste visto, mas eu acredito que vão ser encontrados os pontos de estrangulamento e serão ultrapassados. O importante é encontrarmos os caminhos para resolver os nossos problemas económicos. E nesses caminhos há escolhos, há dificuldades. Agora, se pudermos resolver as dificuldades, os escolhos, sem perder de vista o rumo estabelecido, tanto melhor.
Segundo já deu conta a imprensa lusa, a Polícia Judiciária e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal suspeitam que dois responsáveis de organismos dos Ministérios da Justiça e da Administração Interna estejam envolvidos em esquemas de recebimento de milhões em luvas, sobretudo de cidadãos chineses e angolanos. Os contactos efetuados ao longo da semana pela DW junto do SEF para esclarecer o caso foram infrutíferos por ser considerada uma matéria sensível. Para Adriano Malalane, há falta de transparência no processo.
Porque para além do visto Gold facilitar o branqueamento de capitais por parte dos beneficiários, que nós não sabemos quem são, qual é a origem desses capitais que eles transferem para Portugal, por um lado. Por outro lado, também há a questão dos próprios funcionários, a começar pelos funcionários consulares, alguns dos quais estão feitos com os advogados de Cambão, que depois vão patrocinar todo o processo com vista à obtenção da autorização de residência. Já para não falar de alguns funcionários do próprio SEF, que também estão feitos nesta teia, nesta rede de interesses.
O advogado de origem moçambicana não comenta o inquérito em curso movido pela justiça portuguesa, mas refere que este fluxo de capitais permite o enriquecimento de certas pessoas. Para Adriano Malalane, a lei portuguesa que rege os vistos Gold é manifestamente inconstitucional. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Começa esta segunda-feira em Bona, na Alemanha, a 7ª edição do Global Media Forum, a conferência que debate temas da atualidade da comunicação social, organizada pela Deutsche Welle. O novo diretor-geral da DW, Peter Lemborg, que preside pela primeira vez ao evento, destaca a importância da conferência no contexto global do jornalismo. António Cascais, com os detalhes.
Este evento tem repercussão em muitas partes do mundo. No Global Media Forum abordamos muitos temas importantes. Penso que deveríamos ter orgulho em poder organizar este fórum. É de facto um evento importante. Esperam-se mais de 2 mil participantes vindos de mais de 100 diferentes países. Eles vieram a Bona para abordarem temas pertinentes como o futuro dos meios de comunicação social na era pós-digitalização. São jornalistas, investigadores e também políticos que participam nesta mega conferência. Um dos mais proeminentes é o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier. O chefe da diplomacia alemã proferirá um discurso subordinado ao tema digitalização e participação, a perspectiva da política externa. Para o público em geral, existem várias formas de participar e seguir as muitas discussões de pódio. Vários canais de televisão, internet e rádio, com destaque para os canais da própria DW, farão extensa cobertura do evento, emitindo vários programas em direto. A DW colocará também muita informação adicional nas várias redes sociais e canais da internet, com destaque para o Facebook, Twitter e o YouTube. Os convidados e participantes ao vivo terão a possibilidade de fazer também um passeio num barco no Rio Reno, uma oportunidade para digerir e aprofundar os resultados das conferências. O diretor-geral da Deutsche Welle, Peter Lemborg, faz o resumo do que considera a importância deste evento. Penso que não vamos mudar o mundo, é certo, mas este fórum é uma boa oportunidade para nos imiscuirmos e participarmos num assunto importante para todos nós. A questão é quais as possibilidades de participação do cidadão nos desenvolvimentos do mundo digital. Para onde caminhamos? Penso que este é um tema pertinente, importante e interessante. Palavras do diretor-geral da Deutsche Welle no dia em que começa mais um fórum global de comunicação social. António Cascais, DW, Bonn.
DW. Desporto.
Desporto no ar. Saúde-vos, António Cascais. Entramos na fase quente do Mundial de Futebol a decorrer no Brasil. No fim de semana passado, já se realizaram 4 jogos dos oitavos de final com resultados surpreendentes, diga-se. Faltam agora outros 4 jogos para apurar as restantes 4 seleções que vão disputar os quartos de final. Hoje, segunda-feira, joga-se o França-Nigéria e ainda o Alemanha-Argélia. Amanhã, terça-feira, mais 2 jogos, Argentina-Suíça e Bélgica-Estados Unidos. Entram, pois, em campo nesta segunda-feira as 2 únicas seleções do continente africano que se conseguiram apurar para os oitavos de final. A Nigéria, que defrontará a França, e a Argélia, que terá que medir forças com a Alemanha. Sabe a pouco para o continente africano. Das seleções africanas, esperava-se mais, dizem os observadores. É certo que os denominados elefantes da Costa do Marfim estiveram muito perto de se apurarem. O jogo contra a Grécia estava empatado aos 90 minutos, mas no tempo de desconto a Costa do Marfim sofreu um penalti e acabou por perder o jogo por 2-1, sendo eliminada deste campeonato do mundo. Nas ruas de Abidjan, capital da Costa do Marfim, reinavam a tristeza e o silêncio. onde poucos segundos antes se ouvia os ensurdecedores apitos das vuvuzelas. A voz de uma jovem adepta dos elefantes descreve o estado de espírito de uma nação inteira. Estou decepcionada. Nunca pensei que pudéssemos perder contra a Grécia, diz a adepta da Costa do Marfim. Decepção também no Ghana, país que na fase de grupos jogou contra Portugal, Alemanha e Estados Unidos da América. Depois de um decepcionante jogo com os Estados Unidos, o Ghana fez um jogo de luta muito intensa contra a Alemanha, que lhe valeu um empate 2-2. O último jogo contra Portugal resultou em derrota por 1-2. Assim, o Ghana foi também eliminado com apenas um ponto nos três jogos da fase de grupos. No último Mundial da África do Sul, recorda-se, o Ghana atingira os quartos de final. E neste Mundial, muitos observadores calculavam que o mesmo pudesse acontecer. Um desses observadores mais otimistas em relação ao desempenho dos africanos era o treinador alemão Ernst Middendorp, que atualmente orienta um clube sul-africano, nomeadamente o Bloemfontein Celtic. Palavras do treinador alemão.
Ich war völlig davon überzeugt, dass Ghana in der Gruppe USA, Portugal, Deutschland.
Estava completamente convencido de que o Ghana tinha ótimas condições de passar neste grupo como segundo qualificado. Agora estou um pouco decepcionado. Pessoalmente, contava com a qualificação de pelo menos três seleções africanas para o grupo dos melhores 16.
Das war eine klare Erwartung, die ich persönlich hatte.
Eram, ao todo, cinco seleções africanas. Restam duas e essas duas, diga-se, não são favoritas, existindo o perigo de nenhuma se qualificar para os quartos de final. Os Camarões é outra das seleções que não passaram da fase de grupos. A seleção, orientada pelo treinador alemão Volker Finke, teve bastantes problemas dentro e fora das quatro linhas. Os jogadores envolveram-se num conflito com a federação sobre os prémios a receber. Num dos jogos, dois jogadores camaroneses envolveram-se ainda numa cena de agressão mútua. O jornalista desportivo ganês, Christopher Opoku, também esperava mais do futebol africano, sobretudo dos denominados Black Stars do Ghana. Recorde-se que também os Black Stars se envolveram num conflito com a federação sobre prémios. Chegaram mesmo a ameaçar faltar ao último jogo com Portugal, caso não recebessem antecipadamente os prometidos 3 milhões de dólares em prémios. Pelo que o dinheiro vivo teve que vir de avião diretamente do Ghana antes do jogo. O jornalista ganês é de opinião que episódios como este contribuíram para o mau desempenho das seleções africanas. O Ghana tem jogadores com talento, a Costa do Marfim tem talentos, os Camarões têm talento. O que é que aconteceu? Penso que os jogadores não estiveram focados no futebol. E toda a gente viu que eles não jogaram nem metade do que tinham jogado contra a Alemanha. Isto diz tudo. Não estavam focados no jogo, simplesmente não estavam presentes em campo. Para o jornalista, as hipóteses de uma das duas restantes seleções africanas atingir a final é muito remota. E vamos recordar agora o jogo até agora mais caldante dos oitavos de final, o jogo entre o Brasil e o Chile. Este duro teste do Brasil frente ao Chile só foi decidido nas grandes penalidades, com o guarda-redes brasileiro Júlio César a revelar-se decisivo. No denominado FanFest, na praia de Copacabana, os adeptos comemoraram com euforia quando o jogador chileno Jara, obrigado a não falhar após o remate certeiro de Neymar, acertou em cheio no poste. Foi assim a reação em Copacabana.
Muito bom!
E como é que os brasileiros residentes aqui na Alemanha viveram este jogo impróprio para cardíacos? A nossa colega de redação, Thais Fascina, acompanhou o jogo juntamente com muitos outros brasileiros num bar no centro da cidade de Bona.
Haja coração, Brasil!
A frase famosa em época de Copa do Mundo é perfeita para descrever o jogo entre Chile e Brasil. O primeiro jogo das oitavas de final do Mundial de 2014 e um dos mais emocionantes até agora no campeonato. Bandeira brasileira estendida embaixo da TV, todas as mesas ocupadas e a animação já conhecida era o ritmo de um dos bares localizados na Kaiserplatz, na região central da cidade. O economista Roberto Dias está longe de casa há quase um ano e disse que o jeito é reunir os amigos brasileiros para comemorar.
Olha, para o jogo para a Alemanha, sim. Aí é muito divertido. Para o jogo Brasil, tem que contar brasileiro para torcer, né? A gente liga para amigos que a gente conhece, brasileiros em comum, e a gente tem que marcar um lugar, que nem aqui hoje.
Aliás, não só brasileiros, claro. A paulista Anitta Braz trouxe um noivo, que ela chamava de pé quente.
Sou alemão. Também, porque minha noiva é brasileira e eu gosto muito do Brasil.
O Chile era um adversário de peso nesta Copa, mas ninguém imaginava que o sufoco fosse tão grande. Com o empate de 1-1 no tempo normal, o Brasil perdeu boas chances de gol. Reclamações por causa da arbitragem, gritos de Vamos Brasil e agradecimento à trave do gol brasileiro, onde algumas bolas atacadas pelo Chile bateram, a torcida não deixava o entusiasmo passar. A tradução de toda essa vibração era o casal de Sorocaba, no interior de São Paulo, que estavam no bar com chocalhos, apitos e pandeiro.
Samba! Lógico! Temos que festejar, afinal somos conhecidos por samba e futebol. Então temos que celebrar.
José Geraldo e Rosiane Nunes são professores. Ele mora na Holanda, ela na Alemanha, na cidade de Bonn. Eles disseram que os alemães e os holandeses não festejam como os brasileiros, mas isso não impediu nenhuma comemoração.
Primeira vez que a gente está se reunindo, porque como eu moro na Holanda, ela mora aqui, então no final de semana a gente reveza. A gente tem festejado mais lá, mas aqui a torcida é mais animada.
Brasil e Chile foram para a prorrogação e sem nenhum gol, a decisão seria nos pênaltis. E de novo, a frase "haja coração" foi usada. 2, 10, 15 vezes, ou melhor, até o último segundo de jogo. Depois de um novo empate, com as duas seleções marcando e perdendo gols, o último lance. Neymar bate e marca. O goleiro brasileiro Júlio César, considerado o nome da partida, não precisou se esforçar para pegar o último pênalti para o Chile. O chute de Jara explodiu na trave e fez explodir o Mineirão, estádio em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a partida foi realizada. E fez explodir também o grito de cada brasileiro espalhado pelo mundo, como os que estavam em Bonn, na Alemanha. Haja coração para as quartas de final! Thaís Fascina, DW.
Pois é, a sorte não abandonou o Brasil, mas a equipa de Scolari ainda não convenceu. O próximo adversário do Brasil nos quartos de final é a Colômbia. Ponto final neste magazine desportivo. Despede-se António Cascais com votos de bons jogos e vitórias para a sua seleção preferida.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos que equipas passam hoje à fase seguinte no Mundial de Futebol. Bom dia, Márcio Pessoa. Quais são os palpites dos nossos ouvintes?
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Eduardo Luther disse que até agora as equipes africanas mostraram potencial para estar onde já estão. Basta esforçarem-se mais para passarem para a próxima fase. Pascoal Gabriel acha difícil um dos representantes africanos seguir para os quartos de final. Orlando Jorge Alves diz que passará quem tiver o melhor desempenho. Betinho Benjamin acha que as equipes africanas devem passar para outra fase para mostrar ao mundo que, quando queremos, nós conseguimos. Arson Ferreira diz que as duas seleções africanas têm uma oportunidade ímpar de passar para outra fase, mas tudo dependerá do desempenho, ou melhor, do empenho dos jogadores dentro de campo e da força positiva vinda do nosso continente, diz ele. O Sumane Arnaldo da Beira diz: nós, os africanos, estamos todos unidos com a mesma esperança que a Nigéria ou a Argélia passem para a fase seguinte. Antônio Rungo acha que é tempo de Deus exaltar a África em todas as áreas, por isso ele acredita que é possível passar sim. E Justino Catarina diz que, sem dúvidas, as favoritas são as seleções europeias, mas pelo futebol mostrado pelos africanos na fase de grupos, com um pouco mais de esforço, tudo pode acontecer, Nuno.
Obrigado, Márcio Pessoa. Obrigado aos nossos ouvintes pelos comentários. Está completa a informação por agora. Tenha um bom dia.